Muito bem, quem está cantando parabéns nesse 1º de setembro com a voz mais máscula do rock, me diga, mulher aí que está me ouvindo, como vocês conseguem resistir a essa voz viril de Barry Gibb, o aniversariante do dia, guitarrista e vocalista dos Bee Gees. E se tu não sabe, os outros alemão lá do Bee Gees são gêmeos, né? O Robin e o Maurice, e eles são irmãos do Barry Gibb, que por sinal é o único ainda vivo, até porque se não tivesse vivo, não estaria cantando parabéns, né? Bem, o Maurice, um dos gêmeos, acabou falecendo em 2003, relativamente jovem, com 53 anos, e aí o Barry Gibb e o Robin conversaram e disseram, olha, quer saber de uma coisa? Deu, né? Já tamo rico, larguei. E de fato, a banda acabou, mas não em nossos corações, e o que interessa é que quando toca Stayin' Alive, até aquela tua tia mala, tua tia petista, colorada, pois até ela levanta da cadeira, não é verdade? Outro que fazia aniversário em 1º de setembro era Rocco Francis Marchegiani, mas não é esse que tu tá pensando, não. Calma, calma aí. Eu tô falando do pugilista Rocky Marciano, uma lenda do boxe, né? O campeão mundial dos pesos pesados de 1952 a 1956. Ele é o único campeão mundial dos pesos pesados na história do boxe profissional a se aposentar invicto. O cara nunca perdeu, cara. Sua porcentagem de nocautes vitoriosos é de 87,76% e ele continua a ser um dos mais altos na história do boxe pesado. E não é que o cara não apanhava, ele até apanhava e apanhava pra caramba, mas ele realmente era conhecido por ter uma incrível resistência. Ele foi o último branco campeão dos pesos pesados por um bom tempo e após a sua carreira ter chegado ao fim, iniciou-se então a supremacia afrodescendente nos rings, que durou até a chegada de Tommy Morrison na década de 1990 e posteriormente dos irmãos Vitaly e Vladimir Klitschko, que unificaram os títulos mundiais. A vida profissional do lutador inspirou o filme Rocky, com Sylvester Stallone no papel principal. Eu esqueci de mencionar ainda que o Rocky Marciano morreu aí relativamente jovem, aos 45 anos, e justamente na véspera de seu aniversário, em 31 de agosto, na verdade um acidente de avião, assim, bem ridículo, né? Um avião pequeno acabou batendo numa árvore, e tá aí uma biografia que merece, né, um filme à altura. Vamos até colocar aqui a trilha de rock do Sylvester Stallone para destacar os nossos fatos históricos deste 1º de setembro, pois no ano de 1902 era lançado na França o filme Viagem à Lua, de Georges Méliès, considerado o primeiro filme de ficção científica. Você encontra ele inclusive no YouTube. Ele é curtinho, tem 14 minutos, é todo em preto e branco, né, na época do cinema mudo, mas dá para você entender bem aí qual é o roteiro do filme. Recomendo para vocês pesquisarem aí Viagem à Lua, Georges Méliès, que você encontra de forma bem fácil. E o curioso é que o George Méliès tinha a intenção de lançar o filme também nos Estados Unidos, além da França, é claro, para lucrar mais com o filme. Só que alguns técnicos, funcionários de Thomas Edison, de forma secreta, fizeram cópias e distribuíram o filme do George Méliès para todos os Estados Unidos. Os caras já pirateavam filmes em 1902, é mole? Enquanto o filme foi muito bem sucedido na terra do Tio Sam, o Méliès acabou indo à falência com a ajuda, então, aí dos funcionários do Thomas Edison. Em 1969, também em 1º de setembro, a Rede Globo estreava o Jornal Nacional. E desde a primeira veiculação do jornal e durante os primeiros 27 anos, quem esteve à frente da bancada foi ele, Cid Moreira, e ele disse boa noite cerca de 8.914 vezes. Um dia, inclusive, ele chegou atrasado aos estúdios Globo e gravou apenas com a parte de cima do terno e uma bermuda. Que beleza, né? Em 1996, ocorreu a grande mudança no formato do JN. O Cid Moreira e o Sérgio Chapelein foram substituídos pela Lilian Vidfib e pelo William Bonner. E até esse ano, os apresentadores eram escolhidos para apresentar o jornal por terem as melhores vozes, mas a partir de 96, a direção do JN resolveu colocar à frente da bancada profissionais que estivessem diretamente envolvidos na produção das notícias, a fim de dar mais credibilidade ao conteúdo. Em 1998, foi a vez de Fátima Bernardes estrear no comando do programa. que teve várias polêmicas em torno das matérias eleitorais que acabaram cercando aí toda a história do JN. Em uma delas, no famoso comício pelas diretas já, na Praça da Sé, em São Paulo, nos anos 80, o JN simplesmente resolveu que isso não era importante ser noticiado. O Roberto Marinho, fundador da Rede Globo, justificou à época a atitude dele como uma precaução à inquietação nacional. Bem, em 2012, a jornalista Patrícia Poeta assumiu a apresentação ao lado de William Bonner. E vamos adiante, porque no ano de 1991, o Uzbequistão declarava independência da União Soviética, 3 meses antes, praticamente, dela ser dissolvida, né, em um 25 de dezembro de 1991. O Uzbequistão faz fronteira com uma outra galera aqui que tem complexo de inferioridade, quer ver só? Ele faz fronteira com o Cazaquistão, o Tajiquistão, o Quirguistão, o Afeganistão e o Turcomenistão. O Uzbequistão é oficialmente uma república democrática e é um estado laico, mais ou menos tipo o nosso Bananistão, assim, né? Só no papel. Lá, a exemplo de vários países vizinhos, as lideranças ainda permanecem muito ligadas à herança de oligarcas da ex-União Soviética, né? Oficiais, caras que eram influentes no Partido Comunista e que desde então vão controlando a política do Uzbequistão até hoje, quando não é eles, são os filhos deles, né? Já estão na segunda geração aí de líderes no Uzbequistão com essa forte ligação com a ex-União Soviética. Uma outra semelhança aqui com o nosso Bananistão é que a economia do Uzbequistão depende principalmente da produção de commodities, né, tais como o ouro, o urânio e o gás natural. E até nas commodities eles são, quer ver só? Eles são o segundo maior exportador mundial de algodão.